Bem-vindos ao podcast Na Boca do Sol. O podcast Na Boca do Sol visa divulgar a imortal ciência do proletariado, o marxismo, de forma gratuita e livre, como material de estudo para qualquer pessoa que se interessa pelo tema. Aqui vamos realizar a leitura de textos marxistas de vários autores, lugares e épocas. Eu me chamo Alex, sou uma voz sintetizada por inteligência artificial que conduzirá esse episódio. Todos os textos lidos aqui são de domínio público disponibilizados pela Biblioteca Internacional, chamada Marxists Internet Archive, MIA. O código utilizado para gerar este podcast é aberto e está disponível no YouTube. Nos siga no Instagram em @ na boca do sol podcast. No episódio de hoje, vamos apresentar o texto A Doença Infantil do Esquerdismo no Comunismo. Capítulo 8 – Nenhuns Compromissos. O número de linhas do texto é de 60. Ao fim da leitura, vamos ler a biografia do autor. Fiquem com o texto de hoje do podcast Na Boca do Sol. Bons estudos! A Doença Infantil do Esquerdismo no Comunismo. Vladimir Ilitch Lenin. 8. Nenhuns compromissos. Na citação da brochura de Frankfurt vimos quão decididamente os esquerdas avançam esta palavra de ordem. É triste ver como pessoas que indubitavelmente se consideram marxistas e querem ser marxistas esqueceram as verdades fundamentais do marxismo. Eis o que em 1874 escrevia Engels, que, como Marx, pertence a esses raros, raríssimos escritores nos quais cada frase de cada um dos seus trabalhos importantes tem uma assombrosa profundidade de conteúdo, contra o Manifesto dos 33 Comunards Blanquistas. Somos comunistas, escreviam no seu manifesto os Comunards Blanquistas, porque queremos alcançar o nosso objetivo sem nos determos em estações intermédias, sem entrar em compromissos que apenas afastam o dia da vitória e prolongam o período de escravidão. Os comunistas alemães são comunistas porque, através de todas as estações intermédias e de todos os compromissos criados não por eles, mas pela marcha do desenvolvimento histórico, veem com clareza e perseguem constantemente o seu objetivo final: a supressão das classes e a criação de um regime social no qual não haverá já lugar para a propriedade privada da terra e de todos os meios de produção. Os 33 blanquistas são comunistas porque imaginam que, uma vez que eles querem saltar por cima das estações intermédias e dos compromissos, o assunto está resolvido, e que se a coisa, eles creram firmemente, começar um dia destes e o poder for parar às suas mãos, o comunismo será introduzido no dia seguinte. Portanto, se não podem fazê-lo imediatamente, não são comunistas. Pueril ingenuidade é de apresentar a própria impaciência como argumento teórico. F. Engels, Programa dos Comunards Blanquistas, do jornal social-democrata alemão Volkstaat, 1874, Enegrau 73, na compilação Artigos de 1871-1875, tradução em russo, Petrogrado 1919, pp. 52-53. Engels exprime nesse mesmo artigo seu profundo respeito por Weiland e fala do mérito indiscutível de Weiland, que foi, como Gesde, um dos maiores chefes do socialismo internacional antes da sua traição ao socialismo, em agosto de 1914. Mas Engels não deixa de analisar pormenorizadamente um erro manifesto. Naturalmente, aos revolucionários muito jovens e inexperientes, e igualmente aos revolucionários pequeno-burgueses mesmo de idade muito respeitável e muito experientes, parece-lhes extraordinariamente perigoso, incompreensível e errado permitir os compromissos. E muitos sofistas, sendo politiqueiros ultra ou excessivamente experientes, raciocinam precisamente como chefes do oportunismo inglês mencionados pelo camarada Lansbury. Se se permite aos bolcheviques um certo compromisso, por que não permitir-nos um qualquer compromisso? Mas os proletários educados por numerosas greves, para tomar apenas esta manifestação da luta de classe, assimilam habitualmente. Uma forma admirável à profundíssima verdade, filosófica, histórica, política e psicológica exposta por Engels. Todo proletário conheceu uma greve, conhece compromissos com os odiados opressores e exploradores, quando os trabalhadores tiveram que voltar ao trabalho sem terem conseguido nada ou acedendo à satisfação parcial das suas reivindicações. Todo proletário, graças ao ambiente de luta de massas e de acentuada agudização dos antagonismos de classe em que vive, observa a diferença entre um compromisso imposto por condições objetivas. Os grevistas têm uma caixa pobre, não têm apoio exterior, estavam famintos e exaustos para além do possível, compromisso que em nada diminui a abnegação revolucionária nem a disposição para continuar a luta dos operários que concluíra. A sua cobardia, o seu desejo de conquistar as boas graças dos capitalistas, a sua falta de firmeza perante as intimidações, por vezes perante as exortações, por vezes perante as esmolas, por vezes perante as lisonjas por parte dos capitalistas. Estes compromissos de traidores são particularmente numerosos na história do movimento operário inglês por parte dos chefes das trade unions inglesas, mas numa forma ou noutra, quase todos os operários de todos os países. É claro que se dão casos isolados extraordinariamente difíceis e complexos, em que só com os maiores esforços se consegue determinar corretamente o verdadeiro caráter de um ou outro compromisso. Do mesmo modo que há casos de homicídio em que não é nada fácil decidir se era um homicídio absolutamente justo e mesmo obrigatório, como, por exemplo, legítima defesa, ou uma negligência imperdoável, ou mesmo um plano perverso executado. É claro que em política, onde por vezes se trata de relações nacionais e internacionais, extremamente complexas entre as classes e os partidos, haverá muitos casos muito mais difíceis do que a questão de um compromisso legítimo numa greve ou de um compromisso traidor de um fura-greves de um chefe traidor, etc. Preparar uma receita ou uma regra geral, nenhum compromisso. E para todos os casos é absurdo. É preciso ter a cabeça no seu lugar para saber orientar-se em cada caso particular e a importância de uma organização partidária e de chefes partidários dignos. Desse nome consiste precisamente, entre outras coisas, em adquirir, mediante um trabalho prolongado, tenaz, variado e multilateral de todos os representantes pensantes de uma determinada classe, os conhecimentos necessários, a experiência necessária e, além dos conhecimentos e da experiência, o faro político necessário para resolver rápida e corretamente questões políticas complexas. As pessoas ingênuas e totalmente inexperientes imaginam que basta reconhecer a admissibilidade dos compromissos em geral para que desapareça qualquer linha divisória entre o oportunismo, contra o qual travamos e devemos travar uma luta intransigente, e o marxismo revolucionário ou comunismo. Mas essas pessoas, se ainda não sabem que todas as linhas divisórias na natureza e na sociedade são móveis e até certo ponto convencionais, não as podemos ajudar senão por meio de um prolongado estudo, educação, instrução e experiência política e prática. Nas questões práticas da política de cada momento histórico particular ou específico, é importante saber distinguir aquelas em que se manifesta a forma principal dos compromissos inadmissíveis, traidores, que encarnam um oportunismo funesto para a classe revolucionária, e consagrar todos os esforços a explicar-nos e a lutar contra eles. Durante a Guerra Imperialista de 1914-1918, entre dois grupos de países igualmente bandidescos e espoliadores, a forma principal e fundamental de oportunismo foi o social-chauvinismo, isto é, o apoio à defesa da pátria, que equivalia de facto naquela guerra à defesa dos interesses espoliadores da sua burguesia. Depois da guerra, a defesa da espoliadora Sociedade das Nações, a defesa das alianças diretas ou indiretas com a burguesia do seu país contra o proletariado revolucionário e o movimento soviético, a defesa da democracia burguesa e do parlamentarismo burguês contra o poder soviético, tais foram as principais manifestações destes compromissos inadmissíveis e traidores, que no seu conjunto resultaram num oportunismo funesto. E rejeitar da forma mais decidida qualquer compromisso com os outros partidos, qualquer política de manobra e conciliação, escrevem os esquerdas alemães na brochura de Frankfurt. É surpreendente que, com semelhantes concepções, esses esquerdas não condenem decididamente o bolchevismo. Não é possível que os esquerdas alemães ignorem que toda a história do bolchevismo, antes e depois da Revolução de Outubro, está cheia de casos de manobra, de conciliação e de compromissos com outros partidos, incluindo os partidos burgueses. Fazer a guerra para derrubar a burguesia internacional, uma guerra 100 vezes mais difícil, prolongada e complexa do que a mais encarniçada das guerras habituais entre Estados, e renunciar nestas condições a manobrar, a aproveitar as contradições de interesses, ainda que temporárias entre os inimigos, renunciar à conciliação e a compromissos com possíveis aliados, ainda que temporários, instáveis, vacilantes, condicionais, não será isto. Não será isto como se, na difícil ascensão de uma montanha inexplorada e ainda inacessível, renunciássemos de antemão a fazer zigue-zagues de vez em quando, a retroceder de vez em quando, a abandonar a direção escolhida a princípio para experimentar direções diferentes. E pessoas tão pouco conscientes e tão inexperientes, ainda se isso se explicasse pela sua juventude, O próprio Deus ordenou à juventude que dissesse durante um certo tempo semelhantes disparates, puderam ser apoiadas direta ou indiretamente. Franca ou veladamente, integral ou parcialmente, pouco importa, por alguns membros do Partido Comunista Holandês. Depois da primeira revolução socialista do proletariado, depois do derrubamento da burguesia num país, o proletariado deste país continua a ser durante muito tempo mais fraco que a burguesia, devido simplesmente às suas imensas relações internacionais e em virtude da espontânea e constante restauração e renascimento do capitalismo e da burguesia pelos pequenos produtores de mercadorias do país que derrubou a burguesia. Só se pode vencer um inimigo mais poderoso pondo em tensão todas as forças e aproveitando obrigatoriamente com o maior zelo, cuidado, prudência e habilidade qualquer brecha, mesmo a mais pequena entre os inimigos, qualquer contradição de interesses entre a burguesia dos diferentes países, entre os diferentes grupos ou categorias da burguesia no interior de cada país, a que aproveitar igualmente qualquer possibilidade, mesmo a mais pequena. Quem não compreendeu isto não compreendeu nenhuma palavra de marxismo nem de socialismo científico, contemporâneo em geral. Quem não provou na prática, durante um período de tempo bastante considerável e em situações políticas bastante variadas, a sua habilidade para aplicar esta verdade na vida, não aprendeu ainda a ajudar a classe revolucionária na sua luta para libertar dos exploradores toda a humanidade trabalhadora. E isto é aplicável igualmente ao período antes e depois da conquista do poder político pelo proletariado. A nossa teoria não é um dogma, mas um guia para a ação, diziam Marx e Engels, e o maior erro, o maior crime de marxistas encartados como Karl Kautsky, Otto Bauer e outros, consiste em não terem compreendido isto, em não terem sabido aplicá-lo nos momentos mais importantes da revolução do proletariado. A ação política não é o passeio da Avenida Nevsky, o passeio limpo, largo e liso da rua principal de Petersburgo, absolutamente retilínea, já dizia N.G. Chernyshevsky, o grande socialista russo do período pré-marxista. Desde a época de Chernyshevsky, os revolucionários russos pagaram com inumeráveis vítimas o facto de ignorarem ou esquecerem esta verdade. A que conseguir a todo custo que os comunistas de esquerda e os revolucionários da Europa Ocidental e da América dedicados à classe operária não paguem tão caro como os russos atrasados à assimilação desta verdade. Os sociais-democratas revolucionários russos aproveitaram repetidas vezes antes da queda do czarismo os serviços dos liberais burgueses. Isto é, concluíram com eles inumeráveis compromissos práticos e em 1901-1902, ainda antes do nascimento do bolchevismo, a antiga redação do Iskra, dessa redação faziam parte Plekhanov, Axel Rhodes, Zasulich, Martov, Potresov e eu, concluiu, é certo que não. Os bolcheviques praticaram sempre essa mesma política. Desde 1905 defenderam sistematicamente a aliança da classe operária com o campesinato contra a burguesia liberal e o czarismo, sem nunca se negarem, ao mesmo tempo, a apoiar a burguesia contra o czarismo, por exemplo, na segunda etapa das eleições ou no segundo escrutínio, e sem interromper a luta ideológica e política mais intransigente contra o Partido Camponês Revolucionário Burguês, os socialistas revolucionários, desmascarando-os como democratas pequeno-burgueses que se incluíam falsamente entre os socialistas. Em 1907, os bolcheviques concluíram por pouco tempo um bloco político formal com os socialistas revolucionários para as eleições para a Duma. Com os mencheviques estivemos formalmente durante vários anos, desde 1903 até 1912, num partido social-democrata único, sem nunca interromper a luta ideológica e política contra eles como portadores da influência burguesa no proletariado e como oportunistas. Durante a guerra concluímos um determinado compromisso com os kautskistas, os mencheviques de esquerda Martov e uma parte dos socialistas revolucionários, Chernov Natanson, tendo estado juntamente com eles em Zimmerwald e Kiental e publicando manifestos conjuntos, mas nunca interrompemos nem enfraquecemos a luta política e ideológica contra os kautskistas. Os Martov e os Chernov, Natanson morreu em 1919, sendo um comunista revolucionário populista muito próximo de nós e quase solidário conosco. No próprio momento da Revolução de Outubro concluímos um bloco político não formal, mas muito importante e que teve muito êxito com o campesinato pequeno-burguês, adoptando integralmente, sem uma única alteração, o programa agrário socialista revolucionário, isto é, concluímos um indubitável compromisso para provar aos camponeses que não queríamos impor-nos a eles, mas chegar a um acordo com eles. Ao mesmo tempo, propusemos e pouco depois realizámo-lo um bloco político formal com a participação no governo aos socialistas revolucionários de esquerda, que romperam este bloco depois da conclusão da Paz de Brest e depois, em julho de 1918, chegaram à insurreição armada contra nós e mais tarde à luta armada contra nós. Compreende-se por isso que os ataques dos esquerdas alemães ao CC do Partido dos Comunistas na Alemanha por admitir a ideia de um bloco com os independentes, Partido Social Democrata Independente da Alemanha, os kautskistas, nos pareçam absolutamente destituídos de seriedade e manifestamente demonstrativos da posição errada dos esquerdas. Na Rússia existiam também mencheviques de direita, que entraram no governo de Kerensky, correspondentes aos Scheidemann alemães, e mencheviques de esquerda, Martov, que se encontravam em oposição aos mencheviques de direita e correspondiam aos kautskistas alemães. Em 1917 observamos claramente a passagem gradual das massas operárias dos mencheviques para os bolcheviques. No Congresso dos Sovietes de toda a Rússia, em junho de 1917, tínhamos ao todo 13%. A maioria pertencia aos socialistas revolucionários e aos mencheviques. No segundo Congresso dos Sovietes 25X, 1917, velho estilo, tínhamos 51% dos votos, porque aqui na Alemanha. A mesma propensão, inteiramente idêntica, dos operários para passarem da direita para a esquerda conduziu, não ao fortalecimento imediato dos comunistas, mas de início ao do Partido Intermédio dos Independentes, se bem que este partido não tenha tido nunca nenhumas ideias políticas próprias, nenhuma política própria, e apenas tenha vacilado entre Scheidemann e os comunistas. Evidentemente que uma das causas foi a tática errada dos comunistas alemães, os quais devem reconhecer este erro honestamente e sem receio e aprender a corrigi-lo. O erro consistiu em negar-se a participar no parlamento reacionário burguês e nos sindicatos reacionários. O erro consistiu em múltiplas manifestações desta doença infantil de esquerda, que agora veio à superfície e que graças a isso será melhor curada, mais depressa e com mais proveito para o organismo. O Partido Social Democrata Independente alemão carece visivelmente de homogeneidade, a par dos velhos chefes oportunistas Kautsky e Uferdin, e aparentemente em medida considerável Crispin, Ledebour e outros, que demonstraram a sua incapacidade para compreender o significado do poder soviético e da ditadura do proletariado, a sua incapacidade para dirigir a luta revolucionária deste último. Neste partido formou-se e cresce. Centenas de milhares de membros deste partido, que tem, ao que parece, cerca de 3-4 de milhão de membros, são proletários que se afastam de Scheidemann e caminham rapidamente para o comunismo. Esta ala proletária já propôs no Congresso de Leipzig dos Independentes a adesão imediata e incondicional à 3 Internacional. Temer um compromisso com essa ala do partido é simplesmente ridículo. Pelo contrário, para os comunistas é obrigatório procurar e encontrar uma forma conveniente de compromisso com eles, um compromisso que, por um lado, facilite e apresse a fusão completa e necessária com essa ala, e, por outro lado, que em nada limite os comunistas na sua luta ideológica e política contra a ala direita, oportunista, dos independentes. É provável que não seja fácil elaborar uma forma conveniente de compromisso, mas só um charlatão poderia prometer aos operários alemães e aos comunistas alemães um caminho fácil para a vitória. O capitalismo não seria capitalismo se o proletariado puro não estivesse rodeado de uma massa extremamente variegada de tipos de transição do proletário para o semiproletário, aquele que obtém metade dos seus meios de subsistência vendendo a força de trabalho, do semiproletário para o pequeno camponês e para o pequeno artesão, o artífice, o pequeno patrão em geral, do pequeno camponês para o médio, etc. E se dentro do próprio proletariado não houvesse divisão em camadas mais e menos desenvolvidas, divisões de caráter territorial, profissional, por vezes religioso, etc. De tudo isto decorre a necessidade, uma necessidade absoluta para a vanguarda do proletariado, para a sua parte consciente, para o Partido Comunista de recorrer à manobra, à conciliação, aos compromissos com os diversos grupos proletários, com os diversos partidos dos operários e dos pequenos patrões. Toda a questão consiste em saber aplicar esta tática para elevar, e não para diminuir, o nível geral de consciência, de espírito revolucionário e de capacidade de luta e de vitória do proletariado. É preciso notar, entre outras coisas, que a vitória dos bolcheviques sobre os mencheviques exigiu, não só antes da Revolução de Outubro de 1917, mas também depois dela, a aplicação de uma tática de manobras, de conciliação, de compromissos, que naturalmente facilitavam, apressavam, consolidavam e fortaleciam os bolcheviques em relação aos mencheviques. Os democratas pequeno-burgueses, incluindo os mencheviques, vacilam inevitavelmente entre a burguesia e o proletariado, entre a democracia burguesa e o regime soviético, entre o reformismo e o revolucionarismo, entre o amor aos operários e o medo da ditadura proletária, etc. A tática acertada dos comunistas deve consistir em utilizar essas vacilações, e não, de modo nenhum, em ignorá-las. Utilizá-las exige concessões aos elementos que se voltam para o proletariado quando e na medida em que o façam, a par da luta contra os elementos que se inclinam para a burguesia. Em resultado da adopção de uma tática acertada, o menchevismo foi se decompondo e decompõe-se cada vez mais no nosso país, isolando chefes obstinadamente oportunistas e trazendo para o nosso campo os melhores operários, os melhores elementos da democracia pequeno-burguesa. Trata-se de um processo longo, e as soluções precipitadas tais como nenhums compromissos, nenhumas manobras, só podem prejudicar a causa do reforço da influência do proletariado revolucionário e o aumento das suas forças. Enfim, um dos indubitáveis erros dos esquerdas na Alemanha consiste na sua insistência rígida em não reconhecer a paz de Versalhes. Quanto maiores são a gravidade e a importância, o tom decidido e sem apelo com que formula esta concepção, por exemplo, K. Horner, tanto menos inteligente parece. Não basta renunciar aos gritantes absurdos do bolchevismo nacional, Laufenberg e outros, que, nas condições atuais da Revolução Proletária Internacional, chegou ao ponto de falar da formação de um bloco com a burguesia alemã para a guerra contra a Entente. É necessário compreender que é fundamentalmente errada a tática que não admite a obrigação da Alemanha soviética. Se surgisse em breve uma república soviética alemã de reconhecer por certo tempo a paz de Versalhes e de submeter-se a ela. Daqui não se segue que os independentes tiveram razão ao avançar, quando no governo se encontravam os Scheidemann, quando ainda não tinha sido derrubado o poder soviético N. A Hungria, quando ainda não estava excluída a possibilidade de uma ajuda da Revolução Soviética em Viena para apoiar a Hungria Soviética, ao avançar, nas condições de então, a reivindicação de subscrever a paz de Versalhes. Então os independentes manobraram muito mal, pois tomaram sobre si uma responsabilidade maior ou menor pelos Scheidemann traidores e caíram mais ou menos do ponto de vista da guerra de classes implacável e a sangue frio contra os Scheidemann para um ponto de vista fora das classes e acima das classes. Mas agora a situação é claramente tal que os comunistas da Alemanha não devem atar-se as mãos e prometer repudiar obrigatória e necessariamente a paz de Versalhes em caso de vitória do comunismo. Isso seria uma estupidez. É preciso dizer, os Scheidemann e os kautskistas cometeram uma série de traições que dificultaram e, em parte, fizeram fracassar diretamente a aliança com a Rússia Soviética, com a Hungria Soviética. Nós, comunistas, procuraremos por todos os meios facilitar e preparar essa aliança. Quanto à paz de Versalhes, não somos de modo algum obrigados a repudiá-la necessariamente e para mais imediatamente. A possibilidade de a repudiar com êxito depende não só dos êxitos alemães, mas também internacionais do movimento soviético. Este movimento foi dificultado pelos Scheidemann e pelos kautskistas, nós ajudámo-lo. Eis o fundo da questão, eis a diferença radical. E se os nossos inimigos de classe, os exploradores, os seus lacaios, os Scheidemann e os kautskistas, deixaram fugir uma série de possibilidades de fortalecer o movimento soviético-alemão e internacional, de fortalecer a Revolução Soviética-Alemã e Internacional, é deles a culpa. A Revolução Soviética na Alemanha fortalecerá o movimento soviético-internacional, que é o baluarte mais forte e o único baluarte seguro, invencível e de poderio universal contra a paz de Versalhes, contra o imperialismo internacional em geral. Colocar a libertação da paz de Versalhes obrigatória, necessária e imediatamente em primeiro lugar. Antes da questão da libertação do jugo do imperialismo dos outros países oprimidos pelo imperialismo, é nacionalismo pequeno-burguês, digno dos Kautsky, Ilferding, Otto Bauer e seu ordinal feminino, mas não internacionalismo revolucionário. O derrubamento da burguesia em qualquer dos grandes países europeus, incluindo a Alemanha, é um acontecimento tão favorável para a revolução internacional que por ele se pode e se deve aceitar, se for necessário, uma existência M. A prolongada da paz de Versalhes. Se a Rússia pôde resistir sozinha durante vários meses com proveito para a revolução com a paz de Brest, não é de modo algum impossível que a Alemanha Soviética, em aliança com a Rússia Soviética, suporte com proveito para a revolução uma existência mais longa da paz de Versalhes. Os imperialistas da França, Inglaterra, etc., provocam os comunistas alemães, armando-lhes esta cilada, dizei que não assinareis a paz de Versalhes. E os comunistas de esquerda caem como crianças na cilada que lhes armam, em vez de manobrarem com destreza contra um inimigo pérfido e, no momento atual, mais forte, em vez de lhe dizerem, agora assinaremos a paz de Versalhes. Atarmo-nos antecipadamente as mãos, dizer abertamente ao inimigo, que agora está melhor armado do que nós, se vamos lutar contra ele quando, é uma estupidez e não tem nada de revolucionário. Aceitar o combate quando é manifestamente vantajoso para o adversário e não para nós, é um crime, e de nada servem os políticos da classe revolucionária que não sabem executar manobras, conciliação, compromissos, a fim de evitar uma batalha seguramente desfavorável. Thank you. Obrigado por sintonizar na Boca do Sol Podcast. Convido a todos para conhecer o projeto e especialmente os textos marxistas. A Revolução Brasileira está em construção por todos nós. Venceremos! Biografia do autor. Vladimir Ilitch Lenin. 1870-1924. Membro fundador, principal teórico e dirigente do Partido Bolchevique. Dirigiu o partido e os sovietes à tomada de poder na Revolução Russa de 1917. Fundou a Internacional Comunista, identificou o imperialismo como fase superior do capitalismo e enfatizou o papel do partido como vanguarda da revolução.